Voltamos a falar direto aqui de Monte Carmelo, no Cerrado Mineiro, onde acontece a Feira do Cerrado, promovida pela Cochupé. Mas, como a gente já falou bastante de café, a gente quer também entender o que está acontecendo com o mercado da soja. Mais um dia tenso para as negociações do mercado financeiro. Agora há pouco, no meio da tarde, a OMS confirmou a situação de pandemia para o coronavírus. Isso traz consequências, obviamente, para o mercado financeiro. Mas que impactos isso pode ter para a soja? E no caso do Brasil, será que a gente está no momento do mercado fora da curva aí, com preços fora da curva da tendência? Perguntas para Eduardo Vanin, direto da Agriinvest, direto lá de Curitiba, no Paraná. Seja bem-vindo, Eduardo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Como é que a gente pode entender o mercado da soja nesse momento? Primeiro, olhando para Chicago e segundo, no contexto brasileiro. São situações diferentes, Eduardo? Seja bem-vindo.
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. Realmente o cenário externo está muito azedo, está muito ruim. A questão do coronavírus, seus impactos econômicos são cada vez mais nítidos. E para as economias fora da China, nós vemos que ainda estamos longe de um ponto de inflexão dessa tendência de crescimento de novos casos. A China, a gente já poderia dizer que já passou pelo pior momento, visto até que a província de Hubei, que foi o epicentro, o início dessa pandemia global, então já as pessoas por lá já começaram a voltar ao trabalho. Inclusive o presidente chinês Xi Jinping esteve nessa semana visitando algumas regiões nessa província. Então, agora, nas outras economias, a exemplo da Europa e também dos Estados Unidos, que são economias muito dependentes de serviços, então gera toda uma expectativa ruim em termos de impacto econômico. A gente não pode esquecer que a economia americana e também a economia europeia é muito dependente do consumo das pessoas, varejo, turismo, então todas essas coisas seriam, esse segmento seriam muito atingidos aí pelo coronavírus e pelas quarentenas que são necessárias para conter o avanço da doença.
Mas quando a gente olha especificamente a soja, Eduardo, qual que é o cenário? O que, que a gente pode esperar?
Bom, como eu falei, no caso da soja, a gente tem que olhar a China. E a China passou pelo pior momento, já passou desse ponto que hoje as economias aí estão enfrentando. Então a China nesse momento, depois desse período de 4 semanas que as fábricas chinesas, esmagadoras de soja, estiveram paralisadas até por falta de trabalhadores, agora estão precisando de soja. E encontraram um mercado já bem pouco ofertado. Primeiro porque o produtor brasileiro já vendeu bastante. Segundo porque nós temos uma colheita mais atrasada e a logística está um pouco atrapalhada nesse momento. E o impacto de tudo isso, um produtor brasileiro já bem vendido, uma demanda chinesa concentrada ainda aqui no Brasil e uma demanda maior. Então os prêmios estão subindo. Então o Chicago não sobe, mas os prêmios estão subindo.
Isso traz oportunidade de negócios, Eduardo? Porque não só o prêmio, o dólar também está subindo, né?
Sim. Para o produtor brasileiro que tem a comercialização dele baseada apenas em reais, ou seja, tanto o custo ou endividamento dele está em reais, assim como também a venda, está sendo um ótimo momento. Então, está acompanhando essa alta do câmbio e está fazendo vendas não só para essa safra 2020, mas também para 2021. Então, a rentabilidade está muito boa. Então, para o Brasil, para o produtor de soja, está muito bom nesse momento. A gente não está sentindo, de fato, a crise externa do coronavírus.
Agora, preços nos portos, eles vêm subindo. Devem continuar subindo, Eduardo? Quando a gente fala dessa transformação aí para o real, por exemplo?
Aí é um critério do câmbio, né? Nós tivemos na segunda-feira os melhores momentos, o câmbio chegou a bater 4,79. Hoje já volta a subir novamente, está perto aí dos 4,76. Então, tudo indica que a continuidade do coronavírus, é claro, tende a trazer aí uma desvalorização ainda maior para o nosso real. Então, a tendência está totalmente ligada e atrelada à movimentação do câmbio. Daí, nesse sentido, esse azedume internacional acaba trazendo o câmbio mais para cima.
Essa volta à rotina aí da China pode significar uma demanda mais agressiva?
Sim, a gente tem que lembrar que na China, eles tiveram dois grandes problemas. Em 2019, a população de suínos teve uma queda de 40%, provocado principalmente pela morte das matrizes. Então, a população de matrizes caiu para as mínimas históricas na China, para perto de 22 milhões de cabeças, e agora começa um movimento já de recomposição dessas matrizes. E é claro, mais matrizes, mais leitões e mais ração. Então a China vem nesse processo. Agora também com o coronavírus, onde houve uma paralisação no processamento de soja, então há uma falta de farelo nesse momento. Então os clientes das indústrias processadoras de soja lá na China estão querendo comprar mais farelo e tem pouco farelo. Então nesse momento é um bom momento, a demanda chinesa está aquecida e o Brasil se favorece.
Pois é, alguma possibilidade desse foco da demanda chinesa se voltar para os Estados Unidos?
Por enquanto, não. É porque a soja brasileira está mais barata, em torno de 10 dólares por tonelada, posto China já. Então, por enquanto, a soja brasileira está ganhando. Agora, esse cenário vai ficar assim? Eu acredito que não. Por quê? Simples. A produção brasileira, a gente tem que lembrar que tem um consumo interno aqui também brasileiro maior, ligado ao B12, e também já vendemos muito. E ainda tem a quebra no Rio Grande do Sul, que não era esperada. Então, a tendência vai ser o encarecimento natural da soja brasileira, o que daí, então, poderia dar mais espaço à soja americana e também, claro, não podemos esquecer do compromisso que a China tem junto aos Estados Unidos de quase dobrar o volume de compras de produtos agrícolas americanos durante esse ano e o próximo. E ali... Então, daqui a pouco, em pouco tempo, a gente acredita que a demanda da China vai se voltar para os Estados Unidos em função do preço.
E aliado a esses fatores que você citou aí, a gente pode esperar também que uma demanda um pouco mais agressiva da China faça subir os prêmios por aqui no Brasil?
Sim, isso já está acontecendo. Essa semana a gente viu aí uma alta forte, 8 centavos por bushel, de 8 a 10 centavos, especialmente para os contratos mais curtos. Aliado a isso também tem uma forcinha, uma mãozinha que a gente está recebendo, que é do frete marítimo mais barato, lembrando que o petróleo está caindo demais.
Despencou,
então,
né?
O petróleo barato significa um frete marítimo também mais barato. Então, quando cai o custo da compra de colocar esse produto lá na China, acaba ficando mais barato para o consumidor final e ele pode pagar um pouco mais aqui para o produtor brasileiro através do prêmio.
Mas para o Brasil, a gente pode esperar preços em alta, então, Eduardo? Lá em Chicago não dá para contar com isso, mas no Brasil dá para esperar preços em alta ainda?
Estamos na mão do câmbio. E aí eu quero ver alguém se atrever a dar uma previsão muito assertiva aí sobre o câmbio com todo esse cenário. Então, estamos na mão do câmbio. Se o câmbio continuar subindo, com certeza o preço vai para cima.
E o prêmio também, né? Se o prêmio subir também...
O prêmio dá para fazer uma previsão mais concreta. Eu apostaria que o prêmio vai continuar subindo por essa combinação desses fatores que eu citei. Demanda chinesa concentrada aqui, estamos já muito vendidos, uma quebra de safra no Rio Grande do Sul que não era esperada, e aí então a tendência seria o prêmio aqui se fortalecer.
O Brasil é o grande fornecedor do momento, Eduardo? Dá para afirmar isso?
Dá para afirmar isso sim. O Brasil tem uma soja de boa qualidade e bons preços. Então, com certeza, e uma logística, né, voltada para o abastecimento para a China. Então, nós temos aí, nesse momento, o Brasil, sim, é o grande fornecedor.
Você já falou aí da relação com os Estados Unidos, que a soja brasileira é bem mais competitiva, mas em relação aos nossos colegas aqui da América do Sul, Paraguai e Argentina, ainda estamos melhores que eles?
Bom, veja, o produtor argentino não quer vender. A gente sabe por quê, por causa das retenções, subiram aí de 30% para 33%, mas não podemos esquecer que um pouco mais de um ano atrás estava em 18%. É aquela tarifa que o produtor argentino tem que pagar quando exporta a sua soja, diretamente ou, na maioria das vezes, indiretamente. Então, o produtor argentino, como forma de protesto e até uma defesa contra mais desvalorizações do seu próprio câmbio ou mesmo inflação, ele vai segurar a sua soja e vai dar preferência à venda do milho e do trigo. Então, o produtor argentino, nesse momento, não concorre com o produtor brasileiro, até por causa do volume. Então, em bons anos, anos bons aí para a Argentina, 8, 9 milhões de toneladas de exportação. E o paraguaio, nossos vizinhos, acabam então fazendo essa função que o produtor argentino deveria fazer, que era fornecer soja para as indústrias. Então as indústrias da Argentina acabam abocanhando, né, absorvendo quase toda a soja do Paraguai.
Tá? Mas então, daí o Paraguai se volta para a Argentina e esquece da China e deixa o mercado livre para a gente.
Isso. O Paraguai tem uma particularidade. Ele não tem, como o Paraguai tem uma relação com Taiwan, e por uma questão diplomática China-Taiwan, então a China não compra soja diretamente do Paraguai. Então essa soja do Paraguai pode ir indiretamente para a Argentina, para a China, mas na maior parte das vezes ela acaba ficando na Argentina mesmo para esmagamento.
Muito bem. Bom, de qualquer forma, a gente tem um cenário aparentemente positivo para os preços aqui no Brasil, mas tem algum cuidado, tem algum alerta, tem alguma coisa que a gente precisa ficar aí atento, na sua opinião, Vanin?
Com certeza, eu acho que o maior medo agora do mercado, além do coronavírus, mas como consequência do coronavírus, não só a queda dos ativos de risco, mas é o congelamento do mercado de crédito. O que seria isso? Lembrando que lá em 2008, nós tivemos a crise financeira nos Estados Unidos e, como havia uma desconfiança muito grande entre os bancos e também bancos-empresas, o crédito acabou secando. Os bancos não queriam mais emprestar dinheiro porque não sabia quem é que estava, quem seria o próximo a quebrar. Então, nesse momento, a gente ainda não está nessa situação, mas é um perigo que ronda. Porque se a economia desacelerar muito forte, muitas empresas vão ter dificuldade em honrar com o serviço das suas dívidas, né? Que seria o próprio pagamento dos juros e o principal. Então, sendo assim, isso traz um risco novamente para o congelamento do mercado de crédito. E aí os bancos centrais teriam que atuar rapidamente para destravar esse mercado, até para evitar que o mercado trave. Então, esse seria o maior risco nesse momento. Coronavírus, desaceleração global e uma questão aí de congelamento do mercado de crédito global também.
Mas em que pé que está essa situação? Por enquanto sendo monitorada ou já com alguma realidade já?
Não, por enquanto ainda não. Por enquanto ainda não, mas os bancos centrais estão de olho. A gente acompanha alguns indicadores que ainda mostram uma piora, mas longe, bem longe ainda daquele momento que a gente viveu em 2008. Se a coisa continuar piorando e as vendas das empresas continuar também desacelerando, esse risco ele vai aumentando. Por enquanto, a gente está só monitorando, mas o risco existe.
Bom, alerta então para uma consequência maior aí, que é a recessão mundial. Isso pode diminuir a atividade econômica no mundo e, consequentemente, trazer alguns problemas aí para as negociações, principalmente para as exportações brasileiras. Mas, por enquanto, precisa ser monitorado ainda essa situação. Meu caro Vanin, obrigado, viu, pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Volte sempre.
Obrigado, um abraço a todos. Boa
Valeu,
semana.
Abraço para você. Está aí o Eduardo Vanin, da Agriinvest, conversando aqui com a gente, analisando o mercado, que não é tão ruim aí para nós, brasileiros. Uma situação que, ao contrário das demais commodities, tem dado alguma sustentação para os preços em reais. Obviamente, o momento é bom para aquele produtor que vende o seu produto em real e tem sua dívida também em real, descartando, portanto, aqueles produtores que têm um endividamento em dólar. Esses produtores têm alguma dificuldade a mais aí para os seus negócios. Vamos aos preços, vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha com a gente na tela o março, fechando com queda de 5 pontos mais 25 a $8.67 por bushel. O maio, 8,73, queda de 3 pontos. O julho, $8.80 por bushel, recuando 3,75. E o agosto, $8.82 por bushel, uma queda de 4 pontos. Esses números ainda não estão finalizados, mas já mostram pelo menos aí uma tendência para os preços, e nesse caso uma tendência negativa para as cotações da soja lá em Chicago. Para o milho, preços também ainda sujeitos àquelas correções de final de pregão. Março, 3,79, queda de 0,75. Maio, 3,74, queda de 3 pontos. A mesma queda para julho, que fechou a 3,76. E para setembro, que fechou a 3,73 por bushel, uma queda de 3,5 pontos. E para finalizar, o trigo, que também nessa linha negativa, fechou para março a $5,17 por bushel, 9,5 de baixa. Maio, 5,12, queda de 9,5 também. Para julho, 5,13, 8,25 de queda. E setembro, $5,20 por bushel, uma queda de 7,5 pontos. Muito bem, esses são os números de fechamento do mercado. Portanto, a gente passa para vocês aí mais um dia dramático para o mercado financeiro. A OMS confirmando que coronavírus agora é uma pandemia, ou seja, um problema global aí, que já afeta vários países. Nesse momento, encontra o seu pico, seu ápice na Europa. A China, por consequência, já diminuindo aí os seus casos de coronavírus e retomando aos poucos as suas atividades normais, o que é uma boa notícia para o Brasil, porque apesar de não ter parado de comprar soja brasileira, agora, em função da necessidade de recompor os estoques, a China pode vir mais agressiva as compras aqui no Brasil. E, por enquanto, a soja brasileira é mais competitiva que a americana e não tem a concorrência aí dos países nossos vizinhos aqui na América do Sul, como Argentina e Paraguai. Argentina, obviamente, pela questão das retenções, e Paraguai pela necessidade de abastecer o mercado argentino, de fornecer a soja para que as processadoras argentinas possam produzir seu óleo e seu farelo. Então, com essas informações, a gente agradece muito a sua atenção e audiência, mas eu ainda volto com outras informações e mais destaques direto aqui de Monte Carmelo, no Cerrado Mineiro. Continue com a gente.